Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhes os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, aleluia. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dormes, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E fogo por amor de vós, que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: Vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Repetindo, disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, Rei da Glória, Deus de nossas vidas, Senhor, louvamos o Seu nome, exaltamos, ó Pai, com nossos cânticos nesta noite, reconhecendo quem Tu és, Senhor. Também adoramos com oferta, com dízimo, Senhor. Pai querido eterno, que neste momento que o Senhor possa falar com a Tua igreja, através da Sua palavra, através dessa ministração, ó Pai, a cada um que aqui vem nesta noite, para apresentar algo a Ti, para receber algo de Ti também, Senhor. Pai querido eterno, que não venha a ser as minhas palavras, mas sim, Senhor, a palavra do Teu Santo Espírito, da Tua palavra, Senhor. Senhor, que possa penetrar o coração de cada um aqui nesta noite, ó Pai, que a Tua palavra possa, Senhor, achar terra fértil nesta noite aqui neste lugar, Senhor, que a distração, Pai, o roubo da mente, ó Pai, que caia por terra nesta, no nome de Jesus, ó Pai, para que o Teu povo, ó Pai, possa se fortalecer na Tua palavra, se fortalecer em Ti, Pai, crendo, confiando, Senhor, e avançando, Senhor. Por isso, ó Pai, eu Te peço e desde já Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, no enunciado aqui do capítulo 11, fala o título: A Ressurreição de Lázaro. Eu estava, esses dias atrás, buscando o Senhor e veio esse texto. Só que o Senhor não tratou comigo sobre a morte de Lázaro. O Senhor, nessa noite, Ele quer começar a falar com a igreja por um outro ângulo. Nessa noite, nós não vamos falar
nós não vamos usar o tempo falando da morte de Lázaro? Porque se você ler a Bíblia, se você ler e pedir para o Senhor falar com você, não é essa a mensagem que o Senhor quer passar na tua palavra. Não é enaltecer a morte, não é enaltecer o problema, não é dar vazão ao problema. Por último, Jesus vai falar de Lázaro e vai dar o desfecho final. Mas tem algo que precisa ser tratado para que as coisas possam acontecer. A ressurreição de Lázaro. Irmãos, a Bíblia fala aqui e destaca nos primeiros versículos quem era Lázaro, quem era Marta e quem era Maria. Destaca aqui também que Lázaro e a sua família eram pessoas amadas de Jesus. Pessoas que Jesus tinha um apreço. Aqui destaca por quê? Dizendo o seguinte, que eram pessoas íntimas de Jesus. Não eram pessoas desconhecidas, mas pessoas íntimas de Jesus. E aí diz o seguinte, que Lázaro estava doente e as suas irmãs mandam dizer a Jesus, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Né? É interessante porque quando ela fala aquele que tu amas, é como se ela tivesse falado assim, Senhor, aquele que é chegado teu está padecendo, está morrendo, corra, vá depressa, porque aquele que é íntimo está precisando de você. E o Senhor fala para que aquelas pessoas levassem o recado. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Irmãos, Jesus não estava dando conta daquele problema. Jesus não estava com pouco caso daquela situação. Jesus estava no controle, como está em nossas vidas. Nós cantamos e louvamos que o Senhor tem o mundo inteiro para cuidar, mais de 6 bilhões de habitantes nessa terra, é gente que eu não sei nem quantos zeros tem, acho que é mais de 9 dígitos, né? E fala que Ele tem o mundo inteiro para cuidar, mas o seu olhar está sobre mim. Você entende que o olhar do Senhor está exclusivo para mim, para você? Porque Ele é Deus, Ele é poderoso. Quando nós o buscamos, quando nós nos apresentamos diante dEle, quando nós falamos, Senhor, estou aqui, vim me humilhar diante da Tua presença, o Senhor está para você. E está para o seu irmão, está para quanto tantos estão buscando naquele momento. Ele está os olhares em você, em mim. Por isso devemos meditar na palavra do Senhor, não deixarmos de lado e acharmos que Deus não está nem aí com a gente, né? E muitas vezes as pessoas têm esse pensamento quando chegam a Jesus como aquele recado e não obtêm a resposta. Quem queria a resposta? Era Lázaro ou as irmãs de Lázaro? Eram as irmãs de Lázaro. Quem estava ali naquele momento falando ao mestre através daqueles mensageiros? Marta e Maria. Lázaro não. E elas mandam aquele recado para que Jesus fosse ter com elas. E diz o seguinte, que Jesus fica naquele lugar mais 2 dias. Aí você vai falar, ah, não, aí não dá, né? Falei que aquele que é íntimo dele está morrendo e ele vai ficar mais 2 dias lá? Ele está no controle de todas as coisas. O Senhor sabe o que faz, como faz e no tempo que deve ser feito. Primeira coisa que nós devemos aprender aqui, que tudo tem tempo. E quem sabe o tempo é Deus. O nosso papel é um só. Confiar e acreditar na palavra do Senhor. E diz a palavra que o Senhor ficou ainda 2 dias para depois ter com Ele. Os seus próprios discípulos, veja, não entendiam aquilo que Jesus estava falando. Jesus teve que ser claro que ele, Lázaro, estava morto. Até Tomé, na sua palavra, demonstra a falta de conhecimento e entendimento daquilo que Jesus falava. E aí nós vamos mais adiante, quando Jesus chega na porta, na entrada, e quem vem ter com ele? Vem? Marta. Marta vai ter com Jesus. Diz ali que havia muitos judeus. Pessoas foram lá chorar com elas, né? Elas estavam ali chorando. Um problema que é difícil para qualquer um, né? Perder um parente. Mas ele é Senhor sobre qualquer coisa. E o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que quando Marta recebe Jesus, o que ela fala para Jesus? Senhor. Diz aqui, um pouquinho. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Irmãos, você acha que Jesus foi lá para chorar com eles? Você acha que Jesus foi lá para dar um apoio moral? Não foi. Nem ela estava entendendo que a vida ali estava diante dela. Nem ela estava entendendo que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estava ali diante dela. Que ele não estava ali para dar os pêsames, mas para realizar uma grande obra. Porque ele havia dito que Lázaro somente dormia. E aí eu quero chamar a atenção porque o Senhor está falando através da sua palavra, através das ministrações, através de um louvor, através de vidas que Deus coloca em nossas vidas, no nosso caminho. E nós, todos nós temos dificuldade, irmãos. Falava no início do culto com a irmã Catarina sobre isso. Todos nós aqui nessa igreja passamos por dificuldades nesse mundo. E vamos passar. Problemas diversos. Um diferente do outro muitas vezes. Nem todos estavam tendo aquele problema que Marta e Maria estavam ali sentindo. Veja que o Senhor não quer que a igreja dele olhe para o problema, olhe para a dificuldade e perca o fio da meada. Nós não devemos perder o fio da meada, não devemos estar com os olhos fitados no problema, na dificuldade, na adversidade que nós enfrentamos. Sabe por quê, irmãos? Quantas vezes você tem algo a tratar ou algo acontece na tua vida, na tua casa, na tua família e você fica preso àquilo? Você só vive para aquilo. Não vive para mais nada. A sua vida, a sua casa, seu marido, sua esposa, sua família vive em função daquele problema que pairou sobre a sua família. E aí Jesus não consegue operar porque o problema está acima do Senhor. O Senhor não consegue trabalhar porque o problema está acima do Senhor. Ele não consegue operar porque o servo, a serva, o filho dele está dando mais crédito ao problema do que ao Senhor. Muitas vezes as pessoas colocaram na sua vida, colocam na sua vida uma pedra. Uma pedra. Porque o problema muitas vezes é tão grande. E você não administra ele. Ele tem que estar no controle. E não você, sujeitando a ele. O problema vai acontecer para manifestar o poder de Deus. A glória de Deus. É isso que está escrito aqui. Não é para você ser o quê? Refém. É para você ministrar o poder de Deus. E muitas vezes a pessoa fala para uma Catarina. Está com tanto problema que ela acha que ela não pode receber nada de Deus. A pessoa muitas vezes acha que está com um problema, e ela acha que esse problema a impede de dar lugar a Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Se eu perguntar aqui na igreja, pastor, o senhor não tem nenhum problema? O senhor tem algum problema? Ou não tem nenhum? Irmão, tem algum problema ou não tem nenhum, irmão Luiz Fernando? Não tem um, né? Tem mais que um. E por isso você não vai dar vazão, por isso você não vai dar crédito a Deus, por isso você não vai dar honra e glória, o tributo devido a Deus? Não, irmão. Coloque o problema embaixo da planta dos seus pés. E deixe o altar para receber de Deus. Deixe o coração para receber o poder de Deus. Deixe o altar para receber a unção de Deus. Deixe o altar para Deus trabalhar. E a dificuldade, o problema, o que é que seja, embaixo da planta de nossos pés. Porque Ele é Senhor. Marta não entendeu por que Jesus estava ali. Ela achou que Jesus tinha ido chorar com ela e com Maria a morte do seu irmão. Não. A própria vida estava ali para manifestar o seu poder, como ele havia dito. Ele disse. E aí diz o texto mais adiante. Nós não lemos, vamos ler junto. No 22. Mas também agora sei que está tudo. Que sei que tudo quanto pedires a Deus, tudo concederá. Disse Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse Marta, Senhor, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Mais uma, hein? Ela não estava entendendo o que o Senhor estava falando. Ela estava achando que era a ressurreição da glória, todos juntos. Não! O Senhor estava falando na ressurreição ali, física. Muitas vezes o problema abala tanto as pessoas que elas não enxergam a Deus. Não enxergam. É como se eu tirar o óculos. Eu não enxergo nada. Eu vejo todo mundo embaçado. Entende, irmãos? Deus está acima de tudo e de todos. Olhe para o Senhor, porque Ele está acima. Quando você olhar para Ele, você não vai estar olhando para o problema, você vai estar olhando para o Senhor. Entenda, compreenda a mensagem do Senhor. E Deus está falando e muita gente está, é verdade, Senhor, um dia, quem sabe, vai acontecer alguma coisa. Não é, vai acontecer. Hoje é o dia para acontecer, hoje é o dia para ser realizado, hoje é o dia para que o Senhor fala. Fale ao seu coração. Rolai a pedra. Irmãos, rolar a pedra não era o problema. Ressuscitar Lázaro não era o problema. O problema era a irmã de Lázaro. A compreensão, o entendimento. Para que aquela obra maravilhosa fosse realizada naquele lugar. Para que o nome dele fosse glorificado. Rolar o seu problema, irmão. Não importa, eu não sei, mas você não sabe o que eu estou passando. Eu te digo, não importa qual que seja. Ele é o que menos importa. Ele é o que menos importa. Você não deve se importar com Ele. Você não deve dar crédito para Ele. Porque Ele vai te sufocar. Ele vai te estrangular, irmãos. E você não vai ter vazão para Deus. Só para o problema, para o problema, para o problema, para o problema. Você vai ser uma pessoa que vai carregar problema. Não é isso que Deus tem para você. Você tem que ser um homem ou uma mulher de Deus, um vaso de Deus, um instrumento de Deus. Irmãos, instrumento de Deus tem problema, tem dificuldade também, mas é instrumento de Deus. Aí que está a grandiosidade de Deus, porque tudo está no controle de Deus. Não deixa que as suas dificuldades do dia a dia sufoquem você, estrangulem você. Não deixe que isso seja impedimento para você se humilhar diante de Deus, de buscar a Deus. A pessoa fica tão presa ao problema que ela se esquece de buscar a Deus. Ela vive em função daquilo, para aquilo. Não é. Tem que viver em função de Deus. Para que aquele problema possa ser o quê? Resolvido no tempo dele. Tudo tem o tempo de Deus. Jesus foi depois de 2 dias. Por quê? Ele não sabia, ele esqueceu. Não estava nem aí com o problema. Com a morte. Não, tudo tem o seu tempo. Deus tem um tempo para você também. Deus tem tempo para realizar algo na sua vida também. Marta aqui só questionava a Deus. Jesus, Senhor, se tivesse chego aqui, Senhor, vai mesmo, vai ressuscitar naquele grande dia. Dá de pegar às vezes, Marta, não está entendendo? Às vezes o Senhor tem que ver, a gente dá um chacoalhão para nós entendermos o que Ele está falando. Deus está falando uma coisa e muitas vezes as pessoas entendem outra. E o Senhor continua dizendo aqui. Disse-lhe Jesus,
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu? Isso? A chave estava.
Creio que começa a enxergar.
Crês?
Crês que o Senhor pode dar cabo a essa situação hoje?
Não deixe que nada ocupe o lugar de Deus na sua vida. Hoje você veio ao culto para buscar a Deus. Não veio para ficar resmungando para Deus o seu problema. Você veio para adorar a Deus. Porque o problema, Deus resolve, irmão. Deus resolve.
Homens e mulheres de Deus que nós vemos na Bíblia foram homens usados por Deus que enfrentaram grandes problemas. E problemas que muitos de nós aqui nunca enfrentamos. O problema de ser preso, chicoteado, problemas na pele. E estavam lá louvando a Deus. Muitas vezes, como eu disse nessa noite, você deixa o problema te estrangular. E aí você acaba enterrando os sonhos de Deus.
Quem enterra é a pessoa.
Quem põe lá na caverna e põe a pedra é a pessoa. Quantos aqui nessa noite colocaram pedra sobre situações e lá estão? Dormindo, né? Estão ali como se acabou. Projetos, né? Momentos de alegria. Os dons do Espírito de Deus. Quantos vasos pode ter aqui nesta noite que estão enferrujados? Porque em algum momento da sua vida a situação, a dificuldade estrangulou e sufocou. Veja, irmãos, você nesta noite pode rolar essa pedra. Vocês, como eu disse aqui, nós, cada um está num estágio. Mas Deus quer operar em todos os estágios. E o Senhor fala, crê? Disse ela, sim, Senhor, eu creio que tu és Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria e sua mãe, dizendo, o Mestre está aqui, chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Olha lá, hein? Jesus não tinha nem ainda chego de frente da tumba de Lázaro. Você vê que Jesus não chega? Dá licença, dá licença. Dá licença, onde que é a tumba? Onde está Lázaro? Você vê alguma coisa? Não está vendo isso. Oh, não fala, não fala. Eu quero saber onde está Lázaro. Fala, fala. O Senhor queria tratar ali Marta e Maria. Deus queria manifestar a glória dele. Você vê que a ressurreição é uma consequência daquilo que foi construído ali. Jesus era enfático em dizer que ele era o Senhor, ele era a vida, ele era o próprio Deus. Você crê? Você crê? Olha a condição, você crê? Você crê que nesta noite aquilo que tem te sufocado, o Senhor vai dar cabo? Você crê? Você crê aquilo que tem roubado as suas noites de sono? Você crê? Porque Deus quer operar na sua vida, na minha vida. Deus quer usar o instrumento dele, mas o instrumento dele cheio. Cheio do quê, irmão? Cheio de preocupação. Deus não consegue operar. Por isso que o Senhor ali em Mateus, ele fala, né? Buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vai ser acrescentado. Para que ele possa poder operar, para que ele possa te usar. Como Deus vai poder te operar se você vive para um problema? Uma dificuldade? Como que você vai poder ser um instrumento? Se o problema que manda em você, a partir do momento que você entende isso, nossa, o Senhor vem e fala, tirai. E aí, Lázaro vem. E Deus opera a grande obra. Nessa noite, irmãos, eu não conheço intimidade de cada um aqui. Cada um aqui sabe aonde estão as pedras, aonde está aquele problema que tem te sufocado, aonde está a diversidade que tem te roubado nas buscas diante de Deus.
Nessa noite o Senhor quer dar ordem para rolar na pedra. Mas depende de mim, depende de você. E aí diz, vendo pois os judeus que estavam com ela, no 31, em casa e a consolavam que Maria apressadamente se levantasse e saíra. Seguiram-na dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo pois Maria, Jesus estava, e vendo, lançou aos seus pés dizendo, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Nessa também não entendeu quando Jesus falou dos mensageiros que estavam dormindo, né? Jesus, pois, quando viu chorar, também chorando os judeus, que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse, onde o pusestes?
Agora chega a hora. Onde o pusestes? O Senhor pergunta. E aí diz aqui a palavra do Senhor.
Disseram ele, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, vede como amava. Vede como amava. E alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse?
Aí você muitas vezes está dominado pela situação, as pessoas que conhecem você, o problema fica tão evidente que as pessoas que estão do lado de fora percebem e questionam o Deus que você busca. Aí o Senhor fala muitas vezes, peraí, eu não estou operando, não é porque eu não quero, é porque o meu servo não entendeu ainda. Eu não estou operando, não tenho nada a ver com isso. Porque na hora que entender e compreender, eu vou operar. É o que Jesus fez. Então muitas vezes as pessoas vão falar nesse momento, tentando questionar o Deus que você serve. Por isso, não desista, lute, combate o bom combate, como Paulo disse, creia no Senhor, confia nele, porque os olhos dele está sobre nós, sobre cada um que está aqui. Deus não deixou ninguém. Quando Deus está cuidando do pastor Valdinéris, não está esquecendo do presbítero Cristiano. Aí, espera um pouquinho agora, Valdinéris, espera um pouquinho, agora eu vou no Cristiano. Aí você espera um pouquinho agora. Não! Deus é o Senhor Todo-Poderoso. Ele atende a todos. Ao mesmo tempo. E aí diz o Senhor. E no 37. E alguns. Não, no 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, lhe disse: Senhor, já cheira mal, porque já era de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus. Muitas vezes o Senhor tem que ficar falando. Quantos estão aqui? O Senhor já falou mais de 10, 15 vezes, 20 vezes. E você continua ainda lá, diante da situação. Deus é misericordioso. Amém. Deus não desiste. Deus está a todo instante. Eu não te disse para crer? Eu não te disse para crer? Quem sabe hoje possa ser a milésima vez que você está ouvindo? E pode ser a última nesse momento. Porque você vai entender. E Deus vai manifestar o poder dele.
E diz aqui: tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando-se os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me haveres ouvido. Eu pensei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão que estava ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou uma grande voz: Lázaro, vem para fora.
Você vê que Jesus chegou e já foi. Onde está Lázaro? Vamos, rápido. Ninguém fala comigo. Para chegar lá, coisas tiveram que acontecer. O mandar rolar a pedra e Lázaro sair, era a coisa mais fácil que ele tinha para realizar. O mais difícil é crer ou não crer. Dar ouvidos ou não dar. que você possa nessa noite entender que muitas vezes ainda não veio a resposta, ainda não veio certas coisas, porque você está dando mais crédito à dificuldade do que o dono das nossas vidas. Às vezes você colocou um tampão, falou, deixar quieto, né? Um pontão, pão lá. Deus não tem culpa disso. Reflita nessa noite. Reflita se a sua falta de atenção a Deus, que a sua incredulidade muitas vezes, que sua atenção devida, que não deve ao problema, tem sido maior do que a Deus. Como Deus pode operar? Como Deus pode operar? O pastor pregou esses dias sobre o cego. Né? É mais ou menos essa mesma linha. Quem pecou, né? Pergunta para manifestar a glória de Deus. Muitas vezes o problema vem e é para a glória de Deus, é para glorificar a Deus, não é para questionarmos a Deus, não é para pressionarmos a Deus, mas é para buscarmos, para amadurecermos e para crescermos em Deus, para que o Senhor possa operar na sua vida. Irmãos, como pode um vaso estar cheio de tanta coisa menos de Deus? Como Deus vai operar? Creia, confie no Senhor, entenda. E o Senhor chegou para ali ressuscitar Lázaro, tudo tem um propósito, né? Tudo tem um propósito. Na tradição judaica, os judeus acreditam que até o quarto dia, o morto pode ressuscitar. E estava cheio de judeu ali, hein? O Senhor, com uma cajadada só, matou um monte de coisa, resolveu um monte de coisa. Mostrou para os judeus que ele era o filho de Deus. Mostrou para os judeus que ele tem poder, que ele está acima do terceiro, quarto dia, que ele está acima de qualquer dificuldade e problema, que ele tem domínio sobre todas as coisas, que ele é o próprio Deus. Veja, Deus não quer só vir retirar a pedra, irmãos. Deus quer fazer muito mais através da sua vida, da minha vida. Sabe o seu problema? Deus quer fazer algo tão grande através dele. Deus quer dar uma bênção tão grande para que todos que ali choravam, todos que ali compartilhavam daquela situação, visse o poder de Deus. Mas entenda, não reme contra a maré. Não reme contra o Senhor. Não dê ouvido ao seu problema. Não dê ouvido àqueles que o cerca, dizendo que você não vai conseguir. Chega, deixa para lá, avança para outra coisa. Muda de ideia, muda de projeto. Não, irmãos. Se é de Deus, vai acontecer. Só depende de você. Só depende de mim. Irmãos, a chave da nossa vitória é não dar crédito ao problema. É não cuidar do problema. Não ser dominado pelo problema. Independente qual que seja. Claro, cada um de nós, Deus sabe até onde podemos ir. Né? Tudo está escrito. Né? Não vamos, não, o Senhor não dá carga que nós não possamos suportar, diz a palavra do Senhor. Ó. E ainda o Senhor fala, Ele não dá o poder para ministrar sobre a dificuldade. Está tudo em nossas mãos. Vamos usar de maneira consciente. Que nessa noite você possa entender e você possa tirar a pedra e trazer vida naquilo que está morto. Quantas coisas na vida de cada um aqui pode estar morto? Porque você não acredita mais, você acha que o problema dominou a situação e não tem mais nada o que fazer. Deus quer que você role essa pedra para que Deus possa começar o quê? A operar com poder e unção. Se coloque de pé, nós vamos orar. O pastor vem aqui na frente. Você vê que nessa história, irmãos, Lázaro é 1%. Lázaro é aquele que recebe a bênção da tua irmã e da tua outra irmã que acreditam no Senhor. Que assim seja na sua casa também. Muitas coisas ainda a sua família não tem recebido, porque depende de você. A hora que você entende, a hora que você compreende, e você fala, é verdade, Senhor, para trás de mim, Satanás, as coisas vão fluir. Vamos orar.